Abra comigo a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. A nossa palavra hoje, para a nossa reflexão, é a palavra compromisso. A palavra para a nossa reflexão, esta manhã, é a palavra compromisso. Compromisso. O mês que vem, a partir do mês que vem, setembro, a partir do dia 4 até o dia 25, ou seja, todos os domingos que se seguirão em setembro, nós vamos comemorar, pasmem, 3 anos de existência da Revive na cidade. Parece que foi ontem que nós éramos um grupo de 11 pessoas apenas, decididos, um pouco mais de 10 pessoas decididos a amar a Jesus nessa cidade, a amar pessoas e a servir essa cidade pelo poder do Evangelho. E Deus tem feito coisas lindas, nos enfiou no meio de uma pandemia violenta, nos tirou das nossas ainda preliminares celebrações públicas, nos levou primeiro para a garagem do Josué, atrás de uma câmera, para tentar que esse projeto funcionasse, né, Michael? Depois, mais tarde, tivemos um sinal de luz de que poderíamos voltar e a pandemia de novo nos golpeou. Fomos para a casa do Rinaldo, que não está aqui hoje. Fomos lá para a churrasqueira dele, de novo para trás de uma estrutura de filmagem. Estamos aqui. Voltamos no fim do ano passado. Já viemos para esse novo local. E Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas. A partir da semana que vem, do mês que vem, perdão, nós vamos comemorar. Vamos ter várias coisas bonitas aqui. Nós vamos... vai estar conosco o pastor Carlos McCord, vai estar conosco o pastor Lisânias Moura, vai estar conosco o Alexandre Magnani, vai tocar aqui no mês que vem para nós. Vamos ter coisas muito bonitas acontecendo ao longo do próximo mês aqui na nossa comunidade. Mas por isso, ao chegarmos lá, até setembro, eu hoje e pastor Guilherme, a semana que vem, nós queremos falar com vocês sobre compromisso. Compromisso. A palavra compromisso traz a ideia de que nós estamos cooperando com uma missão. Nós estamos cooperando com alguma missão com a qual nos identificamos e com a qual declaramos, queremos segui-la, queremos nos comprometer, queremos estar juntos, queremos subscrever o que esta missão está propondo fazer no mundo. Nós fazemos isso de tantas formas. Quando você entra na sua empresa para trabalhar ainda novinho, quando você ganha um estágio para trabalhar, você está ainda lá no meio da faculdade para o final, aí você passa no corredor do curso universitário, lá do centro universitário, e você olha no painel, no quadro do corredor, e tem lá, estágio. Aí você pega o telefone, e-mail, agora o WhatsApp, e você liga, se inscreve, concorre à vaga e ganha. Aí tem sempre um tio lá na empresa que você foi fazer estágio, que ele é o tio do convencimento. Ele leva você para uma sala, eles chamam de treinamento isso. Né? Mas, na verdade, é igual colocar tostão de açúcar na frente do cavalo, sabe? Isso no mundo corporativo chama meta. Tostão de açúcar na frente do cavalo chama meta no mundo corporativo. E a meta sempre está num data show. E você não tem, sabe, num slide, assim, tem 4 lados, então está fechado, não dá para escapar, você não participa. Já foi montado o projeto. E aí ele convence você que aquela organização, aquele produto, aquele sistema produtivo, que você ali naquele plano de carreira pode ser feliz. Que aquilo que eles fazem vai mudar o mundo de uma tal maneira que você pode ser feliz. Eu sento com pessoas, às vezes, para almoçar, que trabalham em lugares diferentes. É um que trabalha onde faz satélite, é um que trabalha onde faz avião, é um que trabalha onde faz isso, aquilo... E parece que a empresa deles vai mudar o mundo. Porque alguém ensinou a eles que aquela missão é uma missão que vale se comprometer. Então você trabalha, acorda cedo, fica até mais tarde, faz reuniões malucas, e você ganha mal no começo, você entra no plano de carreira, porque você tem compromisso. Você quer se comprometer com aquela missão. Você quer se comprometer com aquela missão. Quando estamos no corpo de Cristo, no povo de Deus, Deus também tem nos chamado para uma reunião de alto rendimento. Deus tem nos colocado numa sala e tem dito para nós, ei, eu tenho um plano de transformar a história. E vou dizer uma coisa, um plano que não precisa de você. Um plano que não precisa de colaboradores, funcionários gabaritados de alto rendimento. Não precisa de bons currículos na secretaria esperando ser aceito nas novas vagas. Eu tenho um plano que não precisa da sua expertise no sistema produtivo aqui. Eu tenho um plano de transformar o mundo. Que, percebam, diria Deus, na eternidade passada, quando ele pegou o filho dele, como diz o apóstolo Pedro, como diz João também, Apocalipse, quando ele pegou o filho amado dele, Jesus Cristo, e na eternidade do passado, ele cravou o filho, dando o filho por nós em amor para nos salvar cabalmente, antes mesmo da cruz ser um fato histórico, da morte e ressurreição de Cristo acontecer no tempo, antes mesmo disso, na eternidade passada, Deus já havia decretado a morte, a ressurreição do Filho e a redenção de todas as coisas. Ele cabalmente fez de uma eternidade que nós não vemos mais a uma eternidade futura que nós não vemos ainda. Deus completou o plano dele perfeita e completamente. Mas sabe o que ele fez? Nesse tempo, nessa história, nesse cronos que nós vivemos, na contagem das coisas, ele permitiu, olha que privilégio, que eu e você participássemos do que ele está declarando no mundo de algo grandioso que ele já fez fora do tempo. A história é uma arena onde o Criador de todas as coisas está a declarar nela, no tempo dela, tudo o que ele já fez fora desse próprio tempo. Cada domingo que estamos aqui, cada momento que levantamos e exaltamos o nome de Deus, cada pessoa que se achega à família de Cristo, é apenas uma declaração do Deus Criador, de algo que ele já fez fora do tempo, mas os nossos olhos só veem nas declarações do tempo. Percebe? E são nessas declarações do tempo que ele chamou gente como eu, o Joel, pensa nisso. Gente como eu, incapaz, imperfeita, indigna, que não tenho capacidade de transformar história, gerações, tempos, pessoas. Ele chamou eu para participar, sentado numa arena VIP da história chamada igreja, para ver o desfile do plano de Deus sendo declarado no tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Atibaia não está, a Revive não está aqui em Atibaia para mudar Atibaia. Você já ouviu aquelas histórias que muitas vezes você ouve em igrejas, televisões, né, falando sobre o Evangelho, sobre a Bíblia? Que às vezes a gente pode falar da Bíblia sem falar do Evangelho, né? Dizendo assim, não, nós estamos aqui para mudar o país. Aliás, agora, dia 7 de setembro, você vai ouvir muito isso. Porque nós vamos transformar essa nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os nossos slogans, né? Deus não chamou a Revive para mudar Atibaia. Porque o que Deus quer fazer em Atibaia, Deus já fez na eternidade passada, ao entregar o filho dele, e já decretou na eternidade futura, porque na eternidade futura, o cordeiro que foi entregue já venceu como leão da tribo de Judá. Amém? Quem somos nós? O que é Revive? O que é o povo de Deus nessa cidade? É um povo convidado para sentar numa arena VIP dessa história contada, para assistir Deus passar por ela, na pessoa redentora do Filho, e declarar, vez após vez, eu amo, eu liberto, eu salvo, eu restauro, eu reconstruo. Isso é o papel da igreja. É esse o compromisso que o Evangelho está nos convocando para fazer parte. É desta missão que ele busca a cooperação das nossas vidas, a cooperação de compreender quem somos em Cristo. O que Cristo já fez na história eterna. E como nós podemos participar como espectadores privilegiados e participantes de algo já realizado ao longo dessa história. Ao longo dessa história. É isso que vamos declarar a partir do mês que vem aqui. E nesses próximos dois domingos, nós queremos chamar você ao compromisso, à cooperação com esta missão que Jesus está fazendo em Atibaia e no mundo. E no mundo. Com esta cooperação, com a missão, com esse compromisso. Deixa eu dizer uma coisa sobre uma plantação de igreja. Desde que Deus incomodou o meu coração para, com 20 e poucos anos de idade, servir a Ele da maneira que faço. Não que só quem faz o que eu faço serve a Deus. Todos nós servimos a Deus nas principais e mais importantes agendas que a cidade nos apresenta. O que eu faço como pastor, o que o Guilherme faz como pastor, o que o Pedro faz como pastor, o pastor Helder faz como pastor, é só uma agenda que temos igual a de vocês. Uma agenda diferente apenas, mas tão importante quanto a de vocês. Mas desde que Deus me chamou lá no início da minha vida, ou me desafiou com 20 e tantos anos e eu decidi me entregar a isso, foi uma decisão minha, Deus tem me envolvido com plantações de igreja. Fizemos isso no Vale do Paraíba, estamos fazendo isso aqui agora, eu e minha família. E uma coisa que nós percebemos sempre numa plantação de uma comunidade, da fé numa cidade, é que no início ela é um lindo movimento, um lindo movimento. A gente faz cultos, a gente canta músicas bonitas, claro, a gente não tinha música tão bonita quanto essa, a gente foi começando. A gente reúne as crianças, a gente faz uma salinha ainda, só uma, porque não tem gente para ajudar, não tem sala para a gente, não tem dinheiro para alugar a sala. Mas é um lindo movimento. E as pessoas vêm. Algumas vêm porque querem ouvir e ver o que está acontecendo no movimento. Outras vêm porque ouviram falar sobre o jeito de pensar daquela comunidade, a missão, a como ela pratica a missão no mundo culturalmente e se identificou com aquilo. Outros vêm porque estão sem igreja, estão há um tempo fora do convívio do corpo de Cristo e encontram nessa nova igreja um caminho. Outros vêm porque estão chateados com a sua igreja, então vêm encontrar nessa igreja algum acolhimento, alguma coisa. Há várias maneiras, caminhos que nos trazem para esse primeiro movimento de uma plantação. E esse movimento ele não para nesses primeiros momentos da plantação. Pessoas chegam, pessoas vão embora. Outros chegam de novo e vão embora também. Outros vão embora logo que chegam. Outros chegam, ficam um tempo e depois vão embora. E outros vão ficando. E vão ficando. E vão ficando. E vão ficando. E de repente nós olhamos para a comunidade e dizemos, tem gente que ficou. Isso é um estralo. A gente que pastoreia uma comunidade demora para perceber isso, mas de repente a gente precisa trocar marcha, porque já não é mais só uma atração, é um movimento onde pessoas ficaram. Eles ficaram. Olha que legal, ficaram. Como estão aqui agora? Ainda hoje está sobrando cadeira, que bom, tem dia que não sobra. Ficaram. E quando nós olhamos e dissemos, elas ficaram? Ficaram aqui na Revive? É hora de trocar a marcha. É hora de andar em outro ritmo. É hora de não sermos mais só um movimento, mas sermos um corpo comprometido com uma missão de participar do que Jesus está fazendo nessa cidade e convidou esta comunidade para participar com Ele. É hora de mudarmos a nossa estação. É hora de nos comprometermos. É hora de deixarmos de ser uma plantação de uma comunidade da fé numa cidade e nos tornarmos uma comunidade da fé enraizada em uma cidade, com pessoas comprometidas, com pessoas decididas, com pessoas engajadas. A Revive chegou nesse ponto. A Revive chegou nesse ponto. Não no ponto de institucionalização. Não, até porque isso a gente é desde o primeiro dia. Não há como você se mover no tecido social dentro de um sistema que tem um ordenamento jurídico de uma sociedade de direito, não há como você se mover sem uma instituição por trás de nós. A gente começa a recolher ofertas das pessoas e fala assim, ah, eu vou guardar na minha conta. Aí eu falo para o Guilherme, não, Guilherme, na minha conta vai pegar mal, né? Melhor não guardar o dinheiro na minha conta, não. Aí o Guilherme fala, na minha eu também não quero, vamos guardar então, na do Samuel? Não, o Samuel também rejeitou. Então vamos fazer uma pessoa jurídica, criar uma conta no banco. E vamos guardar lá, então ninguém se mete nisso. Daí a gente vai ter auditoria, a gente vai ter alguém que cuida disso. Virou instituição. Instituição é natural, é impossível viver sem ela. A sua casa é uma instituição. Se não tiver regra lá, eu imagino que deve estar uma loucura aquele lugar. Lá tem liderança, hierarquia, quem manda, quem pode, quem não pode, hora de acordar, hora de dormir. Se não tiver, vocês estão roubados. Vocês devem estar na loucura. O perigo é quando a gente pega a instituição e institucionaliza a instituição. É isso que a Revive não é. Porque a Revive é uma igreja simples. Simples. Ao longo dos nosso mês de setembro, nós vamos relembrar os nossos pilares da comunidade. Uma igreja simples nas estruturas, centrada em Jesus, em sua espiritualidade. Mas nós deixamos de ser apenas um movimento agora. E vamos nos tornar um povo enraizado e comprometido aqui. Ninguém vai te chamar para transformar o mundo como chamaram você na sua empresa, por meio do produto que ela faz. Mas nós vamos chamar você para se comprometer com a missão de Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, de já ter transformado o mundo e fazer de mim e de você assistentes privilegiados enquanto participamos do que Ele já fez. Amém? Três coisas que eu enxergo nesse texto que uma igreja enraizada numa cidade faz. Primeira, guarda. Guarda, anota, põe no celular, põe na cabeça, você tem memória. Três coisas que uma igreja que está enraizada numa cidade, que sai do movimento e se lança ao compromisso, uma igreja faz. Primeiro, uma igreja ama Deus. Segundo, uma igreja ama pessoas como Deus ama pessoas em Cristo Jesus. E uma igreja serve o mundo como Deus tem servido o mundo em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Primeira coisa, uma igreja ama a Deus, ama sobre todas as coisas, ama sobre todo o entendimento. Segundo, uma igreja ama pessoas, ama o próximo, como Deus ama o próximo seu em Cristo Jesus. E uma igreja serve o mundo como Deus serve o mundo na missão de salvá-lo em Cristo Jesus. Olha o que diz o texto de Atos 2:42. Eles quem? A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, que existia enraizada agora na cidade de Jerusalém. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, os primeiros que andaram com Jesus e que eram os líderes desta primeira igreja, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos da igreja, estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, todos que se juntavam a esse todos, que criam com esse todos na pessoa de Jesus, mantinham-se unidos como um todo. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olha o que eles faziam também. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, como aquela que você vai fazer daqui a pouco em casa com a sua família. E eles faziam isso com alegria e sinceridade de coração. Aqui é a coisa que eu menos gosto da NVI, porque a NVI tirou Não que a tradução está errada, né? Mas tirou aquela palavra que eu acho que é a palavra mais linda da Bíblia, singeleza. A singeleza é linda, né? Em algumas versões tem singeleza de coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor Deus lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse primeiro momento aqui em Atos capítulo 2, versos 42 e 47, a história está dando conta da primeira igreja, a igreja de Jerusalém, aquela igreja que foi estabelecida naquela cidade por meio dos apóstolos, no dia do Pentecostes. Se você ler o começo do livro de Atos, o livro de Atos, que é um livro que conta a história, a progressão e o crescimento da igreja de Cristo no primeiro século, você vai ver que alguns movimentos aconteceram logo no início para que essa igreja se estabelecesse. O primeiro movimento que se estabeleceu foi uma fonte de poder que chegou para eles. Eles receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, aquele que Deus disse que ele iria assunto aos céus, mas ele enviaria o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que é a fonte de poder da Igreja de Jesus nesse mundo. O Deus Espírito Santo, que habita em nós, nos lembrando as palavras de Jesus e trazendo em nós toda a dimensão do poder que o corpo de Cristo tem neste mundo, a igreja tem. Eles receberam logo no início, eles são lembrados disso, que eles receberiam uma fonte de poder, o Deus Espírito Santo, fazendo morada, habitação, tabernaculando em nós, tal qual no Antigo Testamento o povo de Israel tinha o tabernáculo no deserto. E naquela tenda, chamada tenda do encontro, o povo ia até o tabernáculo para sacrificar a Deus, para pagar os seus pecados diante de Deus. Não existe mais aquilo. Deus não faz mais tendas físicas no meio do seu povo. Deus não faz mais tabernáculos físicos no meio do seu povo. Agora Deus fez tenda dentro do seu povo. Um dia você vai chegar no céu e você vai falar assim: sabe o que eu queria ver primeiro? Você vai falar assim: eu queria mesmo me encontrar com um desses caras do Antigo Testamento, esses heróis da fé, para saber como que era ter Deus ali no meio do povo o tempo todo, mandando maná, tirando água da rocha, abrindo mares. E aí, de repente, você encontra Moisés. E você: ô, Moisés, fala para mim, Moisés, como que é essa experiência? E aí Moisés vai virar para você e vai dizer assim: cara, eu falo. Mas se a gente combinar o seguinte, primeiro você vai me contar, eu te conto como que era Deus no nosso meio. Se primeiro você me contar como foi a experiência de ter Deus dentro de vocês. Esse é o poder da igreja. Daqueles que creem e se entregam. São feitos morada do Espírito Santo. Ele arma uma tenda dentro de nós, da presença, do encontro com Ele. Ele fez algo também, ali logo no início do texto, ele dá o evangelho, Jesus ali logo no início do texto, além de falar da fonte do poder, ele dá a extensão que essa fonte alcançará. Ele diz que nós iremos a todas as nações, aos confins da terra. Ele diz que essa ação da igreja em participar da missão que Jesus já fez no mundo, mas está declarando no tempo, ela acontece aqui e vai até aonde Deus quiser. Nós não fomos feitos para ficar parados. Nós somos peregrinos. Sexta-feira, à noite, eu e minha esposa estávamos juntos em um tempo nosso e a gente falava de algumas saudades que nós temos da nossa terra, que nós temos da nossa casa, que nós temos dos nossos parentes, de algumas coisas que nós nos excluímos do convívio deles, né, Maico? O Maico está mais longe, eu ainda posso viajar e chegar. A Amy está mais longe ainda, lá nos Estados Unidos. Está todo mundo. Mas aí a gente lembra que nós não fomos feitos para este mundo. Nós fomos feitos para que no poder do Espírito a gente comece aqui e vá onde Deus quiser. Há uma fonte. Há uma extensão que essa fonte alcança por meio da igreja. A igreja que anda de Jerusalém, aonde a igreja estava, aos confins da terra, aonde os nossos olhos alcançam e aonde o nosso coração decide liberalmente ir. Há uma fonte de extensão. Há uma mensagem também. Quando Pedro se levanta, naquele dia, o dia da festa do Pentecostes, e ele começa a pregar, e ele começa a falar na língua dele, e pelo milagre das línguas do Espírito naquele lugar, que na teologia chamamos de glossolalia, ele fala na língua dele, e há um milagre de interpretação, as pessoas ouvem cada um no seu idioma. Pedro está comunicando um conteúdo. Pedro está falando do rei Davi, o rei que é referencial para Israel, e dizendo como o rei Davi via o Nazareno que morreu na cruz há dias atrás. E Pedro está dizendo, o grande estadista Davi, o grande líder deste povo, o povo judeu, sabe o que ele falou sobre Jesus? Ele disse que Jesus era Senhor dele. Ele disse que o corpo dele iria se decompor, mas o corpo do Messias encarnado e ressurreto iria chegar ao túmulo da morte, mas não iria se decompor, porque ressurgiria ao terceiro dia em poder e vitória. Há uma mensagem. A mensagem de que Jesus encarnou em homem, o Filho de Deus, viveu neste mundo sem pecado, viveu a vida que eu e você jamais poderíamos viver, morreu a morte que nossa morte jamais seria suficiente para ressuscitar e nos dar a vida que sem Ele nós jamais teríamos. A igreja tem uma fonte de poder. Essa fonte tem uma extensão que vai daqui até onde Deus quiser. E esta extensão carrega com ela um conteúdo, uma mensagem de que só Cristo e nada mais, apenas Cristo, salva. Amém? Quando esta igreja entende isso, ela está pronta para amar a Deus, ao próximo como Deus ama em Cristo, e servir ao mundo como Deus serve por meio da redenção em Jesus. Primeira coisa que você vê nesta igreja que se estabelece, está se enraizando em Jerusalém, que começa a criar raízes profundas, é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles amavam a Deus profundamente. Eles amavam a Deus. Eles amavam a revelação de Deus. Uma igreja precisa amar a Deus e a sua verdade. O que deve guiar as suas escolhas amanhã cedo nessa cidade, ou seja, lá onde Deus te enviar amanhã, deve ser a verdade santa, sagrada, absoluta, inegociável do Deus eterno. Eles se dedicavam. Eu lembro que eu tinha lá em Jacareí um pastor de juventude, que hoje é pastor aqui em Extrema, um amigo querido, e ele uma vez me ligou na hora do almoço, eu estava almoçando de domingo, e eu só tinha eu, Mônica, a Ana e a Bebel, todas pequenininhas. E ele me ligou, ele tinha um filhinho bem pequenininho, e ele me ligou e falou assim, pastor, posso atrapalhar seu almoço um pouco? Eu falei, pode, cara. Ele falou, meu filho está fazendo uma birra já faz dias, e eu não sei o que fazer. O que eu faço? E eu disse a ele, quando você olha para as Escrituras e olha para Jesus, quando você olha para o Deus que você ama e que te salvou, o que você acha que Jesus está pedindo para você fazer com seu filho agora? E ele disse para mim, Jesus gostaria que eu colocasse um limite nele? Jesus gostaria que eu dissesse para ele até onde ele pode ir e aonde ele não pode ir mais? Jesus gostaria, pastor, que eu o disciplinasse em amor? E eu disse para ele, ei, amigo, desliga o telefone e vai fazer, porque você precisa de mim. Porque eu não sou o referencial dele. Se comprometer com esta comunidade não é se comprometer com o Joel. Não é se comprometer com os meus saberes. Não é se comprometer com a minha autoridade, que eu nem a tenho. Não é se comprometer com este domingo apenas, mas também é. Mas se comprometer com esta comunidade, nesta cidade, é amar a Deus a partir dele mesmo. Como Moisés disse para Deus quando saiu do Egito: Deus, se o Senhor não for conosco até Canaã, não nos deixe nem sair daqui, nem arredar o pé deste lugar. Você tem que acordar amanhã cedo, para onde você for, fazer o que você fizer. Você tem que olhar para o seu Deus e dizer: Deus, se eu não for levar o Senhor comigo nesta manhã, não me deixe arredar o pé deste lugar. Me faz, derruba esse teto na minha cabeça. Mas eu quero ir no poder do Senhor. Uma comunidade comprometida com a missão que Deus já fez no mundo, está nos deixando participar enquanto Ele declara. É uma comunidade que ama Ele, porque conhece a Ele, conhece os seus preceitos, conhece o seu ensino, se dedica na leitura da palavra, se dedica na compreensão da revelação de Deus, se dedica na comunhão com Deus, se dedica na oração, no derramar diante de Deus. E olha o que era o resultado daquela igreja. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora aqui a gente tem que ir bem devagar, porque aqui o pneu desliza na pista e na curva a gente tomba. Porque nós não estamos falando mais da Jerusalém do primeiro século. Quando você estuda teologia bíblica e você estuda a Bíblia como ferramenta dela, você tem que lembrar que existe algo chamado revelação progressiva. A Bíblia é uma revelação em progressão. Quando estes homens estão vivendo esse período da história no primeiro século, você precisa lembrar que era uma manifestação temporal de Deus para estabelecer coisas que hoje nós olhamos no retrovisor da vida e já estão estabelecidas. Tudo bem? Então, quando você ouve falar de sinais, prodígios, maravilhas no meio do povo da igreja em Jerusalém, você tem que lembrar que Deus usava de ferramentas, que Deus usava de movimentos para estabelecer uma realidade no primeiro século que nós não precisamos mais. O que não significa que a fonte do poder mudou. O que não significa que a fonte do poder que fazia o que fazia naquele tempo não pode fazer mais. Apenas significa que há de se ter um propósito, porque Deus é um Deus de propósitos. Se você me perguntar: mas pastor, vai acontecer hoje tudo aquilo que muitas igrejas tratam isso como algo ainda para a contemporaneidade, esse tipo de manifestação que você vai ver ao longo do livro de Atos? Se você me perguntar, eu vou dizer: claro que pode. Tudo que acontecia em Atos ainda pode acontecer. O poder do Deus que faz em Atos ainda é o mesmo poder do mesmo Deus que ainda faz aqui. Mas esse Deus precisa ter um propósito para fazer. Ele não faz pelo fazer. Ele não faz apenas porque fazer é uma agenda necessária. Ele faz porque tem um propósito histórico para ele fazer. Sabe por que a gente tem dificuldade de aceitar isso? Porque a gente tem dificuldade de conceituar milagre. Se eu fosse ler esse texto para você, eu diria assim: que hoje, no dia 21, estou certo? Hoje é 21 de agosto de 2022. Todos os que estavam cheios de temor, muitas maravilhas, sinais eram feitos entre nós. A mesma coisa que acontecia lá, acontece aqui. O mesmo Deus que agia lá, age aqui. O mesmo poder que atuava lá, atua aqui. Lá eles profetizavam, lá eles curavam, lá eles falavam em línguas. Mas esses não são os únicos milagres que Deus está fazendo na história. Por isso que essa geração é tão cética. Porque essa geração precisa de que as colunas tremam e o teto caia para a gente dizer: Deus agiu! Sabe por que Deus está fazendo sinais e maravilhas hoje de manhã aqui? Porque hoje de manhã, alguma criança naquela sala, ao ouvir a mensagem poderosa do Evangelho, vai ter o seu coração quebrado. E vai sair daqui hoje de manhã dizendo: eu compreendi Jesus. Milagre! Que eu não poderia fazer. Que só acontece no meio do corpo que se dedica a Deus, amando a Ele. Porque hoje, casais em conflito saíram daqui dizendo, vamos nos comprometer em amar um ao outro. Porque hoje, enquanto você cantava e adorava com o grupo, algo no seu coração foi apertado e trouxe a você uma memória que você disse, eu preciso lidar com isso, Espírito Santo. Porque hoje pessoas que viviam gerenciando as suas próprias vidas, talvez saiam daqui ou têm saído domingo após domingo dizendo, Jesus, eu sou teu para sempre. Sabe por que isso acontece no corpo? Porque sinais, maravilhas, prodígios e milagres não param de acontecer no meio de nós, amém? Esses são os sinais. Uma alma que se converte, uma criança que compreende, um casamento que se restaura, uma amizade, como Pedro orou hoje pela manhã, que se estabelece. Os sinais ainda estão aqui, você percebe? Se você não percebe, você é um cético dessa geração. Você já brigou com seu filho para ele te obedecer e ele não obedeceu. E de repente, algo nele aconteceu que fez ele quebrar o coração dele em direção a Cristo e a você como pai e mãe. Sabe como chama isso? Milagre. Sinais e maravilhas. Deus pode derrubar esse prédio e dizer, eu estava lá. Pode. Eu não quero, mas pode. Mas ele pode usar outros caminhos para dizer, ei, Joel, eu passei, eu visitei, eu curei, eu exortei, eu iluminei. Quem ama a Deus, uma igreja que ama a Deus, vê sinais e maravilhas acontecerem diariamente. Por isso, essa história de que você pode ser igreja lá em casa, ouvindo o sermão na internet, dando dízimo no QR Code, ouvindo o sermão num canal e o louvor em outro porque é mais bonito, não existe. Porque só no meio de um corpo falho, defeituoso, pequeno, pecador, é que sinais e maravilhas desse tipo acontecem. Mas eles tinham mais, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Estes homens, além de amar a Deus, amavam uns aos outros. Eles se amavam na igreja, porque, como diz o Evangelho, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Quando a sua relação com o Criador é equilibrada, a sua relação com o próximo também é equilibrada, porque a sua relação com o próximo não tem você como fonte, mas tem o Criador. Toda vez que o seu casamento estiver quebrado, toda vez que a sua paternidade estiver quebrada, toda vez que a sua filiação estiver em conflito, toda vez que a sua equipe de trabalho estiver sofrendo pela sua mão pesada, saiba que o problema não é sua esposa, o problema não é seu marido. O problema não é seu filho, seu pai, sua mãe, seus funcionários. O problema é a sua relação com o Criador. Quando a relação com o Criador está organizada, a relação com o próximo é equilibrada. Eles amavam a Deus profundamente, viam sinais serem feitos no meio deles, e sabe qual era o resultado prático disso? Eles amavam o próximo. Eles amavam de maneira prática, visível, visual, poderosa. Eles amavam o próximo. Partindo o pão, vendendo suas propriedades. Agora, escuta aqui, vamos devagar, porque nós estamos em dia de política. Tá bom? Dias de política são dias confusos, são dias turbulentos. Isso daqui não é uma carta aberta ao comunismo, ao socialismo, à repartição de bens, a uma divisão de renda igualitária. Tá bom? Não foi o Marx que pegou a pena e escreveu. Não é isso. Não é isso. Até porque Deus, ouça o que eu vou te falar. Se você quiser conversar comigo depois, eu aceito o café que você vai me pagar. Deus não é nem de esquerda. E Deus não é também de direita. Isso é uma loucura. Deus não é alguém que vive pela luta das classes e o repartir das rendas, mas também não é alguém que luta pela propriedade privada e qualquer tipo de neoliberalismo de desestatizante. Deus não é nem socialista e nem capitalista. A via que Jesus propõe é a via do cristianismo. O cristianismo que entende as diferenças e as utiliza no ambiente do corpo para manifestar com generosidade o amor ao próximo. Nessa comunidade, pessoas terão mais e outras terão menos. Eu sempre vou estar do lado do menos. Não sei por quê, fui escolhido para isso. Pessoas viverão muito abastadamente e outros viverão com muitas limitações. E o cristianismo, o evangelho nunca prometeu mudar esta realidade. Porque este mundo não é a redenção final, este mundo não é o lugar que nós ainda chegaremos. Mas Deus colocou diferenças no corpo. Sabe para quê? Para que por meio da diferença, em um mundo caído, machucado e quebrado, aquilo que sobra fosse sinal de adoração a Deus e generosidade ao próximo para aqueles que faltam. Se nós tivéssemos um capital aqui para dividir entre iguais, por igual. Se nós tivéssemos um capital nessa igreja e disséssemos, fecha a porta que o nosso capital já bateu no seu ápice, não dá mais para dividir. Fecha a porta lá, vai lá. Fecha lá, Davi, ninguém mais entra aqui. Acabou. Nós temos um valor aqui no capital que está aplicado e agora todo mundo, quando sair do culto, ia ser legal, né? Todo mundo quando sair do culto domingo de manhã pode passar no caixa e pegar o seu dinheiro da semana. Nós resolvemos o problema da desigualdade. Nós resolvemos o problema do mundo. Nosso. Por que voltaríamos aqui domingo? Por que adoraríamos a Deus? Por que confiaríamos na sua provisão? Por que confiaríamos no amor dele para conosco e no serviço da igreja por nós? Porque o nosso capital e a divisão dele, bem administrada, teria resolvido os nossos problemas. Jesus não seria mais necessário. No mundo que vivemos, pessoas terão mais, outras terão menos, para que no corpo de Cristo aquilo que sobra se manifeste com adoração a Deus e generosidade ao próximo para aqueles que faltam. E só o poder de Jesus é capaz de mover corações egoístas, gananciosos, como o meu, para ações desse tipo. Isso que Jesus está dizendo sobre eles tinham tudo em comum. Não é porque eles decidiram ter algo, porque logo no capítulo 5 tem um casal meio maluco das ideias que tem uma fazenda e vende a fazenda e mente para o apóstolo Pedro, que aquele é o valor todo. Lembram deles, Ananias e Safira? E Pedro olha para os dois e diz, por que você fez isso? A propriedade era sua. Eu não pedi para você vender. Eu não pedi para você dar para ninguém. Você podia plantar para o resto da vida e viver daquilo e eu não ia te incomodar. Quem ia te incomodar do seu egoísmo, da sua ganância, da sua avareza, era o Espírito Santo. Há uma adoração generosa. Deus não está contra a propriedade privada e a você ter o que é seu e dizer, é meu. Deus está contra um coração maldito, presunçoso, arrogante, controlador, que não sabe entender na dinâmica do corpo, que o que sobra, sobra para, em adoração generosa, repartir com quem não tem. E fazer isso também tem padrões, né? Se você um dia me pedir um dinheiro, eu vou dizer para você três coisas. Primeiro, reconheça, é meu. Primeira coisa é reconhecer que é meu, não é nosso. Você quer a minha ajuda? O dinheiro é meu, não é nosso. Por isso eu vou lhe dar. Segundo, eu quero que você entenda que o que eu estou fazendo não é porque eu sou bom, mas porque a bondade de Cristo me persegue, como cantamos aqui sempre. E terceiro, eu não vou fazer para atender a sua necessidade. Eu vou fazer para ajudar você a crescer na vida, para que essa necessidade cada vez mais desapareça. Porque a generosidade adoradora educa. A generosidade adoradora educa. Quer amar o próximo? Quer amar essa igreja? Porque você ama a Deus? Abra o coração em generosidade. E aí você está pronto. Se você faz primeiro com os da sua casa, depois com os da sua igreja, você está pronto para amar o mundo. Olha o que diz. Todos continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eles estão amando o próximo, porque amam a Deus, há um movimento que acontece aqui. Perceba a lógica? Eles amam a Deus, eles se dedicam nas coisas de Deus, eles se dedicam na oração, eles se dedicam no ensino, eles amam a Deus poderosa e profundamente. As coisas acontecem no meio do povo, porque só no meio do povo que ama a Deus coisas acontecem. Eles então, por amarem a Deus, amam ao próximo, vendo a necessidade e com adoração generosa, repartindo o que é deles. Agora, a cidade de Jerusalém está vendo isso. E sabe o que o texto diz? Que eles caíam na simpatia do povo. E diariamente, pessoas daquela cidade se achegavam àquela igreja e diziam: o que aconteceu aqui? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que amor escandaloso, que verdade impactante. E eles entravam na comunidade. Agora eu quero que você guarde esta expressão que eu disse que para mim é a mais linda do Evangelho. Aqui está traduzida como simpatia, em algumas versões, singeleza de coração. Sabe o que é singeleza? Singeleza é aquele sentimento que, por algo muito simples, você captura o sentimento de alguém. Você captura o sentimento de alguém. É muito fácil alegrar alguém quando você chega com a chave de um carro zero e fala: ah, eu quero te dar um carro zero de presente. O cara fica até sem palavra, né? Quando eu era novinho, casado, Samuel, casei novinho ali e tal, fui morar, nós tínhamos um apartamento aí, Mônica, fomos morar. E aí eu acho que era aniversário da Mônica, não sei de que ano, mas a gente era novinho de casado. E eu queria dar um presente para a Mônica. E eu ouvi dizer, quando eu era moleque, que mulher recebe flor. E que a gente recebe, quando a mulher recebe flor, isso é um sinal de romantismo. Eu nunca tinha dado uma flor. Eu não era um romântico. E aí eu morava no Jardim Aquários, ali em São José, e perto do Jardim Aquários tem o Pão de Açúcar. E eu fui ao Pão de Açúcar, pensando em comprar alguma coisa. Eu fui ao shopping, na verdade, que ficava, o pão ficava dentro. E pensando na tal da flor. E eu passei na frente do Pão de Açúcar. E quem conhece ali a estrutura do Pão de Açúcar, nas cidades, aí São Paulo, é tudo igualzinho, né, a organização da loja. E logo em frente, na entrada, tem um negócio de flor. Já viu? E logo que você entra no negócio de flor, tem uns vasinhos assim, pequenininho, que depois eu fiquei sabendo que é flor de cemitério. Uns vasinhos assim, pequenininhos, uma florzinha, um vasinho preto. E aí eu olhei aquela montoeira de flor, umas orquídeas caras, só eu já sei que é orquídea, uns negócios muito caros. Eu não tinha dinheiro, Maurício. Eu não tinha dinheiro para parar o carro no shopping. E aí eu falei: vou nessa, porque era barata, Dani. Falei: vou nessa. Comprei a flor, baratinha, bem barata. Coloquei no carro e voltei para casa. Subi o segundo andar, flor aqui nas costas. A Mônica estava cozinhando, era um apartamento bem pequenininho, 50 metros quadrados. Você entrava, já dava de cara no corredorzinho da cozinha, que ficava ligado na sala. Ela estava ali na pedra, na pia, fazendo alguma coisa. Eu fiquei com aquela cara de, né, de quem fez algo errado. Aí estou aqui, ela parou, olhou para mim e falou, o que foi? O que você tem aí? Aí eu, era desse tamanho assim a flora. Ela olhou para mim. E eu tenho para mim que a Mônica também nunca tinha recebido uma flor. E acho que ela não entendia muito de flor também. E ela olhou para mim e escorreu uma lagrimazinha no olho dela assim. E ela tentou dizer obrigada, mas a voz embarganhou. E ela me deu um abraço. E como a flor de cemitério, eu capturei a emoção da minha recém-esposa. À tarde, minha mãe foi em casa para estragar a minha alegria. E ela disse, o que é isso? Eu falei, comprei para a Mônica, ela curtiu. Ela, filho, isso não é uma flor que se dê. Aí minha mãe me levou, me ensinou a comprar flor para ficar melhor. Mas sabe o que foi a flor? Foi algo singelo. Volte com um relicário para sua esposa no dia especial. E ela vai te agradecer. Mas venha num dia comum, quando ela não está esperando, com o serenata do amor de R$2, que você lembrou dela na hora que pagava o pão no fim do dia. Ela vai soltar uma lágrima. Ela vai embarganhar a voz. E você vai com singeleza capturar a emoção dela. É isso que a igreja em Jerusalém fazia. Eles não montaram um trio elétrico na praça. Não chamaram o Baruque para tocar. Não chamaram o Elder Cardinho para pregar para todo mundo, porque tem 1.000 seguidores lá no Instagram. Eles pegaram a singeleza da igreja. O abraço, o toque, o afago, o amor, o repartir. E sabe o que essa cidade vai fazer quando nós fizermos isso? Ela vai dizer, ali não há uma igreja institucionalizada, ali há uma comunidade que ama a Deus, ama o próximo e serve a Atibaia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. A semana que vem, Pastor Guilherme vai ajudar vocês a pensar em coisas práticas de como você pode se envolver com essa comunidade. Coisas práticas, coisas que você pode fazer hoje, amanhã. Pode fazer com o que você tem, com quem você é. Mas antes de dizermos isso para você, eu quero dizer hoje pela manhã, antes de você fazer algo por esta comunidade, antes de você se comprometer com a nossa missão, cooperar com ela, eu quero convidar você a amar a Deus neste lugar. Eu quero convidar você a amar as pessoas que ocupam este lugar. Eu quero ajudar você, desafiar você a amar a Atibaia, que é o lugar aonde essas pessoas vão se espalhar a partir de daqui a pouco. Amar a Deus, amar a nós e amar a quem você não conhece nessa cidade. Esse movimento, meus amigos, essa flor entregue ao Senhor que embarganhou a voz, essa flor entregue ao próximo que soltou uma lágrima, vai fazer esta cidade, a Atibaia, que nós moramos, cair na simpatia de nós, ouvir a singeleza das nossas vozes e sentir a singeleza dos nossos corações. Talvez algum dia alguém te diga, ei, não foi muito bom, hein? Foi uma flor ruim. E você vai dizer, foi o que eu sabia. Mas o que fiz? Fiz no amor de Deus. E fiz no amor ao próximo. Para servir a Atibaia. Comprometa-se conosco. Não estamos aqui para fazer um culto. Não estamos aqui para ter juventude, adolescentes. Para ter os grupos que vamos começar o mês que vem. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para amar a Deus, o outro e a Atibaia. Deixa eu orar com você. E depois eu quero te fazer um desafio. Jesus Cristo, coloque essa palavra no nosso coração. Obrigado por esta igreja que nas páginas da história sumiu. Mas ficou nas páginas da Bíblia. Para nos lembrar poderosamente esta manhã, que na fonte do poder do teu Espírito, na extensão que a igreja alcança com a mensagem do Evangelho, nós podemos amar, amar e amar, amar a Deus, amar ao próximo e amar essa cidade. Nos ensina, Jesus, nos desafia, Jesus, nos constrange, Jesus, tira a gente do nosso eu, do nosso egoísmo, de dentro dos nossos confortos. Não estamos, o Evangelho não está pedindo para a gente deixar de declarar que o que é nosso é nosso. O nosso tempo é nosso, o nosso recurso é nosso, a nossa casa é nossa. Mas quando estamos nas tuas mãos, Jesus, com o que é nosso, sabemos repartir o Senhor e deixar os outros capturados na simpatia desse amor. Nos ajuda, por favor.